Alô, Alberto Diniz, alô, ouvinte. A queda do outro muro. Bolsas assombram o mundo. Investidor foge para papéis dos Estados Unidos e derruba bolsas. Mercados arrasados. Bolsas repetem auge da crise de 2008. As manchetes desta terça-feira, dia 9, carregam o leitor de volta para um dia de setembro, 3 anos atrás, quando a crise dos derivativos derreteu Wall Street. A imprensa, de modo geral, está comparando a situação atual com aquele evento, mas o próprio noticiário recomenda um olhar diferente. Não há semelhança entre os acontecimentos de 2008 e os de 2011. Os protagonistas são outros e, desta vez, não se espera que os bancos centrais abram os cofres públicos para pagar os prejuízos. Mas uma crise certamente levou à outra. O noticiário desta terça, visto pelos jornais de papel, cria a ilusão de que o mundo foi surpreendido por uma hecatombe. Mas a queda das bolsas é o evento mais anunciado dos últimos tempos. Interessante observar como o sistema econômico, baseado na crueza dos números, na verdade é movido por emoções. Faz mais de uma semana que se anuncia a possibilidade de rebaixamento da economia americana por parte das agências de avaliação de risco, e o mercado esperava que uma frase do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, produzisse a mágica de reverter a realidade matemática. E embora os analistas mais respeitados não apostem um centavo na opinião dessas agências, bastou uma declaração da Standard & Poor's, que errou feio em 2008, para as bolsas virem abaixo. Estamos assistindo o desfecho da aventura irresponsável que conduziu à crise de 2008. O mundo está sendo conduzido para um período de recessão que pode durar 10 anos. E, ironicamente, as atenções se voltam para a capacidade dos países emergentes de manter a economia mundial acima da linha d'água. O desastre que estamos assistindo é o teste de realidade para um sistema econômico que flertou exageradamente com o perigo. Depois da queda do Muro de Berlim em 1989, pode-se afirmar que este agosto de 2011 registra a queda de Wall Street como ícone do sistema financeiro mundial. Buscar uma interpretação adequada para os fatos, ainda no calor dos acontecimentos, é a tarefa mais difícil do jornalismo, mas é também a mais importante. Nesse momento, mais do que nunca, a imprensa tem que encarar seus próprios temores e se dispor a analisar o sistema. Não apenas o sistema econômico, mas o próprio sistema de crenças da imprensa. A ilusão de que o mercado tudo pode acaba de ruir. A ultradireita e a crise. Um elemento crucial na atual crise produzida pela demora na elevação do teto da dívida norte-americana tem sido negligenciado pelos jornais nacionais e do exterior. Atentando para os aspectos econômicos, a cobertura esqueceu-se das questões políticas que envolveram a elevação do teto da dívida. E se esqueceu também do papel desempenhado pelo Tea Party, representante da extrema-direita do país, no desgaste não só do governo de Barack Obama e do Partido Democrata, mas também do Partido Republicano. Some-se a isso o fato de que o Tea Party tem fortes relações estabelecidas com a emissora Fox News. Reportagens e mais reportagens sobre essas relações povoam o site Media Matters, que em alguns artigos chega a dizer que não existiria o Tea Party se não fosse o suporte da Fox News, que pertence ao notório aventureiro australiano Rupert Murdoch. Esse aspecto da crise vai ser tema para as discussões do Observatório da Imprensa desta terça-feira. Em estúdio, na companhia de Alberto Diniz, participam um professor da Universidade de Brasília, David Fleischer, o articulista e repórter do Estado de São Paulo, Wolf Kuntz, e a editora internacional do Globo, Sandra Cohen. O programa contará também em entrevistas com o jornalista William Wack, o professor Reinaldo Gonçalves, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o economista Sérgio Besserman. O Observatório da Imprensa na TV vai ao ar às 22 horas pela TV Brasil, ao vivo em rede nacional. Em São Paulo, pelo canal 4 da NET e 116 da Sky.